vamos conversar um pouco, Anderson, sobre a questão da estrutura, né? O que diz a lei quanto a fornecimento, por exemplo, de cadeira, mesa, mouse, computador, acesso à internet, energia elétrica? Quem paga? Quem providencia? Quem mantém? Como é que funciona isso à luz da CLT?
Bom, primeiro a gente tem que entender que no direito do trabalho existe uma coisa que é a responsabilidade pela atividade empresarial, de quem que é a responsabilidade pelo desempenho dessa atividade, é do empregador. E o que engloba essa responsabilidade? São todos os meios, ferramentas, instrumentos, enfim, tudo que for necessário para o desempenho da atividade do trabalhador. Porque já que o trabalhador, ele só vende a sua força de trabalho e recebe o salário, para ele não pode ser transferido nenhum tipo de custo relativo ao funcionamento da atividade empresarial. Então, se nessa nova realidade de teletrabalho, o mesmo princípio deveria se aplicar. O que a CLT, no caso específico do teletrabalho, nos diz? Que as regras de aquisição, reembolso, pagamento de despesas, enfim, tudo isso vai ser ajustado no regulamento que estabeleceu o teletrabalho. Então, a CLT meio que, na parte do teletrabalho, lava as mãos a respeito dessa questão. Porque, infelizmente, foi esse o objetivo do legislador, meio que tentar desonerar a responsabilidade do empregador e transferir o máximo de coisa possível para o trabalhador. Mas, se de fato a gente verifica uma situação em que o trabalhador tem que fazer o pagamento de tudo, preparar toda a estrutura, e a empresa não reembolsa por isso, pelo simples fato de que não cabe ao trabalhador essa responsabilidade e sim cabe à empresa, o trabalhador pode pleitear o reembolso dessas despesas, porque são despesas voltadas não para uma coisa do trabalhador, mas sim da empresa, do desempenho da atividade empresarial. E aí, novamente, entra a importância do acordo coletivo, porque daí o acordo coletivo ele vai estabelecer todas as regras de reembolso, do que vai ser incluído, não vai ser incluído nesse tipo de pagamento, energia elétrica, internet, os equipamentos, cadeira, toda a parte de ergonomia, né? Que é um ponto muito importante e relevante para o teletrabalho, porque nas empresas a gente vê essa preocupação muito grande e é uma questão relevante, porque na empresa já é difícil você manter os padrões ergométricos mínimos, né? Às vezes não tem uma mesa adequada, não tem uma cadeira adequada, a altura do computador não é adequada. Imagina em casa, é mais difícil ainda de você manter esses padrões e pior ainda é você regular isso, de você fiscalizar isso.
A fiscalização ainda existe, né?
Exatamente, mas só que também... Isso, mas só que não só a responsabilidade da empresa num eventual doença ocupacional não some. Então a empresa tem que tomar todos os cuidados possíveis, e aí volta novamente aquela questão da segurança jurídica. Se a empresa é preocupada com a possível judicialização das questões envolvendo o teletrabalho, ela não vai deixar totalmente solto isso. Ela vai tomar os cuidados necessários para garantir os aparelhos ergométricos, a questão do reembolso de despesa que o trabalhador tiver, porque são questões muito passíveis de serem judicializadas, justamente em razão dessa importância, né, que a responsabilidade pelo desempenho da atividade empresarial, que não cabe ao trabalhador esse pagamento dessas parcelas. E aí, aí reforça a importância de ter um normativo bem estruturado, bem condicionado a respeito daquilo do que vai ser pago, como vai ser pago, como que vai ser fiscalizado, como que vai ser disposto. E aí a CLT, até nessa questão da fiscalização, ela prevê que a questão da forma como que vai se dar o trabalho, o funcionamento disso daí, tem que ser ostensivamente divulgado para o trabalhador. Quer dizer, a CLT fala que a empresa tem que preparar as regras de segurança do trabalho, por assim dizer, na casa do trabalhador e entregar isso por escrito para o trabalhador, para ele ter ciência daquilo que ele precisa fazer para evitar acidentes de trabalho no ambiente doméstico. Mas, novamente, é um tipo de tentar relaxar a responsabilidade da empresa, mas que não afasta a responsabilidade de forma alguma. A empresa se acontecer qualquer tipo de coisa com o trabalhador enquanto ele está desempenhando a atividade dele, a responsabilidade vai ser da empresa, ainda que esteja fora do ambiente de trabalho.
Bom, em resumo, nem que você coloque isso em acordo coletivo, que teoricamente o empregado se responsabiliza pela compra, uso e manutenção dos equipamentos, ainda assim a empresa não vai ter segurança jurídica plena de que no futuro não possa ser acionada ali por uma doença ocupacional, uma lesão por esforço repetitivo ou algo nesse sentido. É bom lembrar isso, né? Porque existem, a gente vê alguns movimentos ali no sentido de empurrar essa responsabilidade para o empregado.
Teletrabalho.
Celular.
Bom, vamos conduzindo aqui enquanto o Leandro não volta, né? Sou o Manuel Ramírez, eu sou jornalista aqui do Sage também. Estou conduzindo aqui a live. Então ele deu uma caidinha ali. Vamos para a última pergunta, até muito boa essa entrevista, Anderson. O profissional que ele tiver, ele pode ser responsabilizado em caso de vírus na rede, né? É uma dúvida que apareceu recentemente, né? O Leandro aí, que daqui a pouco ele volta. O pessoal da Copel que está indo para o teletrabalho, e eles vão estar conectados à rede da Copel, e que se especula que nesse primeiro momento eles vão usar material próprio deles, né, computadores deles, e vão se logar à rede da Copel. Enfim, e a navegação, isso acontece já em outras grandes empresas do Brasil, enfim, grandes corporações, que você acaba se conectando à rede do seu trabalho. Há a possibilidade de, nesse caso, de o trabalhador infectar a rede, né, por N motivos, etc e tal, ou ser infectado pela rede do seu trabalho, ele pode ser responsabilizado? Como é que fica isso?
É bastante comum nas empresas, quando tem essa questão de funcionamento de redes, enfim, esse acesso a esses meios tecnológicos, que a empresa entregue para o trabalhador, até independente de ser teletrabalho ou trabalho presencial, um termo de responsabilidade pelo uso, né? Pelo uso e pelo funcionamento dos equipamentos que a eles são ofertados. Mas só que daí tem que também levar em consideração que a empresa, especialmente no teletrabalho, isso daí, quando se utiliza equipamento próprio do trabalhador, a empresa tem a responsabilidade, ela, de fazer a mínima vistoria necessária para que o equipamento que o trabalhador vá utilizar para o desempenho das suas atividades esteja de acordo com aqueles requisitos mínimos de segurança, funcionamento que ela estabelece. Ela não pode simplesmente fazer com que o trabalhador use o seu equipamento e não faça nenhum tipo de vistoria com relação ao que tem de requisito mínimo para funcionamento do computador, até mesmo em termos de segurança e de funcionamento da rede. Então, a adequação do equipamento à rede da empresa passa também pela responsabilidade daquilo que eu disse, que são a oferta dos meios e das ferramentas para o desempenho da atividade. Então, isso é a responsabilidade da empresa. Se eventualmente, se a empresa fizer todo esse tipo de serviço e tomar todos os cuidados para que o trabalhador desempenhe as atividades ali, e ainda assim o trabalhador acabe cometendo algum tipo de falha, obviamente esse tipo de falha pode ser passível de algum tipo de sanção. Aí tem que se observar o caso concreto para verificar se o trabalhador agiu de forma dolosa ou se foi algum outro tipo de falha que acarretou esse tipo de dano. Mas a empresa, previamente ao desempenho das atividades, ela precisa desenvolver todas as ferramentas necessárias para que se dê da melhor forma possível. Então, fornecimento de antivírus, configuração de firewall, configuração de conexão de rede, tudo isso é responsabilidade da empresa, porque é ferramenta necessária para o desempenho da atividade empresarial, para a atividade do trabalhador. Então, ela não pode repassar essa responsabilidade para o trabalhador de ir lá colocar um antivírus no computador dele, porque é o computador dele. Não, é o computador dele, mas ele vai estar desempenhando uma atividade em teu favor. Então, se você não dá a ele todas as ferramentas necessárias para que essa atividade se dê da melhor forma possível, você não vai poder ir lá cobrar ele depois de algum eventual dano que isso acarretar.
Em tese, então, a empresa tem que se responsabilizar pelo fornecimento do pacote de proteção, né? Se ela empurra essa responsabilidade ao trabalhador, dizendo: Anderson, você escolha o antivírus que você quer colocar, em tese, legalmente, ela está assumindo que qualquer falha é responsabilidade dela. Né? Assim, última pergunta, tá? Assim, em relação ao equipamento, eu acho que a gente já pode partir para o encerramento. Se a empresa coloca em acordo coletivo que a responsabilidade pela compra do equipamento é do empregado e não da empresa. Se a empresa fornece o equipamento, pressupõe-se que o equipamento vai ser utilizado somente a trabalho. Né? Agora, se a empresa fala, Anderson, você compre o notebook ou desktop que você achar melhor, né, e que atenda um requisito mínimo, coloque ele para funcionar e tudo bem. Né? Oi, voltei. Tá complicado a internet aqui hoje. Tá complicado hoje, Anderson. A pergunta, para ser bem rápido aqui: a empresa tem a possibilidade de exigir que o funcionário use esse equipamento somente a trabalho? Ou ele poderia utilizar ele também para atividades particulares, ou para estudo, ou compartilhamento com a família, por exemplo? Eu pergunto isso pelo seguinte, porque isso reforça um pouco a pergunta do vírus, né? Se eu estou colocando meu dinheiro para comprar um equipamento, o equipamento é meu, não é da empresa. E se eu uso ele para uso particular, eu potencializo a possibilidade de um vírus entrar na rede. Como é que fica isso?
Bom, primeiro que se o trabalhador compra o equipamento com o dinheiro dele e não é reembolsado por isso, cai naquilo que a gente comentou, né? De que está errado, porque quem tem que fornecer, né, o equipamento seria a empresa. Agora, se ele quer, ele faz a compra e vai usar isso para fins particulares, ele está dentro do direito dele, porque o equipamento é dele. Ele só vai utilizar ele também para fins profissionais. Aí, novamente, é aquela questão de que a forma como o acesso às redes e funcionalidades da empresa vai se dar, isso é responsabilidade da empresa. E aí a empresa tem que ter certeza de que todos os padrões mínimos de segurança, acessibilidade, funcionamento, eles são suficientes para evitar esse tipo de falha, e que existem procedimentos ali que o trabalhador pode observar para tentar minimizar isso. Mas se ela não se responsabiliza pela aquisição do equipamento e é um equipamento do trabalhador, é um risco que ela vai acabar assumindo de eventualmente ele usar o computador para fins particulares, para estudo, acaba acessando um site ali para tentar baixar um PDF, baixa um vírus junto, e aí o vírus vai junto quando conecta na rede da empresa. A empresa tem que estar ciente que isso é uma possibilidade, porque se ela não fornece equipamento, e aí se fornecesse equipamento, seria legítimo ela colocar a regra de que só poderia ser utilizado para fins empresariais, é um risco que vai fazer parte da economia, entre aspas, que ela está fazendo e não fazer o pagamento desse material. E aí, reforço mais uma vez, a responsabilidade para que tenham os padrões mínimos de segurança é sempre da empresa, nunca do trabalhador. O trabalhador, primeiro, que ele não vai nem deter o conhecimento disso, né? Ele não sabe como que funciona a rede da empresa, qual que é o padrão mínimo do antivírus ou do firewall, como que ele tem que estar conectado, como que ele tem que estar configurado para que não tenha esse risco. É a empresa que vai saber. Então, se a empresa não assume esses padrões, não estabelece esses padrões, não toma esses cuidados, ela não pode responsabilizar o trabalhador por um eventual dano que possa acontecer.
Resumindo, é a velha e boa economia na base da porcaria, né? Não tem outra forma de falar isso, né? Economiza na hora de adquirir equipamento para o empregado, joga a responsabilidade para ele e... Bom, vamos terminando por aqui, meu caro. Acho que foi bastante proveitosa a nossa conversa, até um pouquinho mais longa do que estava previsto. E você, internauta, se ainda tiver alguma dúvida, os nossos telefones e e-mail do jurídico sempre estão à disposição, inclusive está passando no rodapé agora. Entre em contato, mande a sua pergunta, mande sua dúvida, né, e o nosso jurídico, o mais rápido possível, irá responder. Eu quero lembrar aqui também, como eu já tenho lembrado em praticamente todas as nossas interações online, que a gente também está com a campanha do Senge Solidário. Quem tem fome tem pressa. Né? E tem muita gente nesse país que não está comendo. A gente tem aproximadamente 50% da população com alguma deficiência alimentar e uma parcela enorme de pessoas que não têm nem o que comer. Então, colabore, né? Vá lá, entre no link que está passando na tela aí, entre no site do CENG, tem lá um linkzinho para isso, faça a sua doação. A doação não vai nem para a gente, ela vai direto para a entidade que está cuidando das doações, né? Então, é bastante importante a gente, como profissional e como ser humano, colaborar um pouco nesse momento em que o nosso governo, infelizmente, não faz as políticas públicas que deveria fazer. Mais uma vez agradeço a presença de todos. Anderson, muito obrigado. Manolo, obrigado pelo apoio aí, pelo suporte nos momentos de queda. Quando a gente está fora de casa, nem sempre a internet funciona do jeito que a gente deveria. Para quem não conhece, está aí o Manolo de volta. Né? E mais uma vez, boa noite, fiquem bem. Né? E nos vemos em breve com mais um Direito na Tela.
Transformar, melhorar, informar, refletir, existir, ouvir, debater, prever, ser, escutar, interagir, vem com a gente, aqui, ali ou em qualquer lugar. Aperta o play
e levanta o volume.
CENG Play.